A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto Ações de Prevenção de Doenças Infecciosas Integradas à Saúde Estudantil, um projeto que faz parte do programa Estudante Saudável, que é coordenado pela Diretoria de Assistência e Integração Estudantil da PROEX da UFPA, em colaboração com diversas unidades acadêmicas, como o Hospital Bettina Ferro e também o Instituto de Ciências Biológicas, por exemplo. Para falar um pouco mais sobre as ações realizadas por esse projeto e como eles beneficiam a comunidade acadêmica aqui da universidade, nós vamos receber hoje a professora Maísa Souza. Ela é professora associada do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA e também leciona na Faculdade de Farmácia e também no curso de Biomedicina e ainda nos programas de pós-graduação em doenças tropicais e no mestrado profissional em análises clínicas. Professora Maísa Souza, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda à Rádio Web. Professora, eu queria que a senhora começasse, na verdade, o programa falando um pouco sobre, esclarecendo o que são essas doenças infecciosas, para, de repente, o aluno que, porventura, possa ser atendido por essas ações, o que, que ele, por exemplo, deve, quando ele associar uma sigla, um nome de uma doença, que tipo de casos é que vocês atuam, por exemplo, professora?
Eu agradeço o convite para falar sobre o projeto. A gente tem, na realidade, esse projeto, ele é um segmento do projeto anterior, que era voltado basicamente para a prevenção do câncer de colo de útero, que era o projeto da doutora Mihoko, e a gente veio complementar esse projeto com um novo projeto voltado não só para a prevenção do câncer, mas a identificação de outras infecções. Basicamente, o projeto é voltado para a prevenção de doenças associadas a infecções sexualmente transmissíveis. Mas como nós desenvolvemos outros exames, como pesquisa de hepatite e outros exames que são bioquímicos, então a gente deixou prevenção de doenças associadas a infecções, para não fechar infecções sexualmente transmissíveis. Dentre essas infecções, a gente trabalha na identificação e prevenção de infecções relacionadas ao vírus HTLV, como eu falei também, o da hepatite B e C, além do relacionados ao treponema, que é a sífilis, prevenção de doenças associadas, a gente faz a pesquisa da Neisseria gonorreia, da clamídia, que é uma bactéria, do HPV, que é um vírus altamente relacionado com o desenvolvimento de lesões no colo do útero, e também a pesquisa do herpes. Então, são vários agentes que a gente pesquisa juntamente com a realização do exame de Papanicolaou voltado para mulheres. Mas voltado para homens, a gente trabalha também com outros exames.
Tá certo. E professora, voltando a esse ponto que a senhora falou, já havia um projeto anterior que era realizado aqui com um preventivo para as estudantes da universidade e agora essa ação se amplia, né, junto com esse programa de saúde estudantil aqui da PROEX. O que, por exemplo, essa experiência anterior trouxe de frutos, de experiência para vocês também proporem a ampliação desse atendimento aos estudantes, melhor dizendo, professora?
Bom, o que a gente percebeu é que na prevenção do câncer de colo, nos exames de Papanicolaou que foram realizados anteriormente, a gente fazia algumas pesquisas de alguns agentes, como a clamídia ou o HPV. E a gente percebia que essas infecções estavam presentes e algumas vezes associadas ao processo de lesão no colo do útero. Então a gente resolveu ampliar, buscamos parcerias, tanto no Núcleo de Medicina Tropical como no próprio ICB, para realizar outros exames. Então a gente tem a parceria do Dr. Ricardo Vieira, coordenador do LAC, né? E ele entrou com hemograma, perfil metabólico, renal, hepático. E lá no Núcleo de Medicina Tropical, a gente fez parceria com a doutora Luísa Carício, que entrou com a pesquisa das hepatites, e a doutora Fabíola, que entrou com a pesquisa da sífilis, da gonorreia e do herpes.
E todos esses procedimentos são realizados aqui mesmo no campus, no ICB, em outras unidades acadêmicas? Como é que é, professora?
Pois é, o Núcleo de Medicina Tropical ele funciona lá na Generalíssimo. Então, lá nós trabalhamos a pesquisa molecular desses agentes. O exame de Papanicolaou ele é realizado no Laboratório de Citopatologia do ICB. Assim como os exames bioquímicos e o hemograma são realizados também no LAC do ICB.
E, professora, em relação a todos esses espectros de doenças associadas a infecções, como a senhora falou, aqui na região, primeiramente, de uma forma geral, não os casos específicos aqui da UFPA, com o trabalho de pesquisa que vocês com certeza realizam, quais são as principais incidências, por exemplo, desses casos aqui no Pará, na região amazônica, e como é que isso se manifesta, por exemplo, aqui na comunidade acadêmica também?
Bom, quando a gente fala sobre câncer de colo de útero, voltado primeiramente para as mulheres, né, a gente verifica que a faixa etária das estudantes universitárias, elas não mostram muita, a frequência do câncer praticamente não existe. O que existe, pode existir, são lesões iniciais, entendeu? Os estudantes universitários, tanto homens quanto mulheres, eles dificilmente desenvolvem, apresentam a doença relacionada a essas infecções. Mas nessa faixa etária, eles acabam adquirindo as infecções por causa da multiplicidade de parceiro, o não uso do preservativo. Então, eles adquirem nessa faixa etária, jovens, nós adquirimos jovens, as infecções. E essas infecções, se não tratadas, podem levar ao desenvolvimento das doenças associadas a ela. No caso que a gente trabalha com as mulheres, né, são as infecções sexualmente transmissíveis. O principal é a prevenção do câncer de colo de útero. Mas, por exemplo, a clamídia, que é um dos agentes que a gente pesquisa, a gente, identificando e tratando a estudante, ela pode evitar problemas sérios na vida adulta, como relacionados a aborto, partos prematuros, relacionados a doença inflamatória pélvica e infertilidade também está relacionado. E a gente tem também em homens, quando a gente identifica a infecção nesses rapazes, que a gente pode identificar, por exemplo, pelo VDRL, já a gente identificou casos de meninos que têm alguma dessas infecções, como a sífilis, e ele também precisa tratar, foi encaminhado, fez o tratamento, e o tratamento é simples, o problema só é que a gente dificilmente tem esses exames disponibilizados para que eles façam. Então, a gente acaba, nesse projeto, a gente está vindo disponibilizar exames especializados que a gente desenvolve na universidade para a própria comunidade universitária, né, identificando precocemente essas infecções, tratando para que essas estudantes não desenvolvam as doenças.
É interessante isso que a senhora falou, porque aí há de fato um link, assim, que lógico, vocês são professores, estão atuando no ensino, estão pesquisando sobre essas doenças, sobre essas infecções, e estão disponibilizando um serviço à extensão, né, faz um link com todas as possibilidades de aplicação do conhecimento, né, professora?
Sim, a extensão aqui, a gente trabalha também com outras comunidades fora da comunidade acadêmica, né? A gente trabalha com comunidades ribeirinhas, mas como esse programa aqui ele é especificamente voltado para a saúde estudantil, a gente trabalha, por exemplo, quando nós vamos em campo do interior, que a gente vai coletar os exames na comunidade estudantil, a gente não deixa de atender a comunidade do entorno da UFPA, da Universidade do Campus. Então, a gente acaba associando o atendimento também, estendendo o atendimento também à comunidade extra UFPA.
E, de repente, esses dados, esses levantamentos que vocês fazem, podem servir também para o avanço ou obtenção de dados para novas pesquisas, estudos, sejam em pós-graduações, em TCCs, enfim, professora?
Pois é, a gente tem trabalho de conclusão de curso de graduação já finalizados, né? Nesses trabalhos, a gente fez também a identificação tanto do HPV quanto da clamídia, que é, no caso do HPV, o vírus relacionado ao desenvolvimento de lesões, e a clamídia também, uma infecção que pode ser identificada no colo do útero da mulher. E tanto um quanto o outro, a gente encontra uma frequência relativamente mediana na população de estudantil, das estudantes investigadas, né? Por exemplo, o HPV a gente teve aí mais de 20 tanto por cento. E a clamídia a gente teve em torno de 12% da infecção por clamídia. Esses dois trabalhos foram relacionados a trabalho de conclusão de curso e a dois mestrados, entendeu? Então, eles foram defendidos. Um trabalho já foi publicado, uma revista internacional, e o outro também já está sendo avaliado por outra revista. E a gente associa essa característica da extensão universitária também ao ensino, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, existem vários alunos envolvidos. Só nesse projeto aqui a gente tem cerca de 12 TCCs sendo desenvolvido, 3 mestrados basicamente sendo desenvolvidos e 2 doutorados também em desenvolvimento.
E professora, como a gente comentou no começo do programa, já havia uma ação voltada especificamente para o exame preventivo em mulheres, né? E aí as ações foram reforçadas com esse novo conjunto de possibilidades que foram disponibilizadas pelo ICB, pelo Núcleo de Medicina Tropical. E quais foram os dados, assim, o programa está passando por essa reformulação, não é isso? Mas quais são os dados que a senhora pode dizer, assim, de número de atendimentos, de procura? O que, que é essa nova proposta que está sendo desenvolvida a partir de agora, professora?
É importante esclarecer que esse projeto novo, ele não é voltado só para meninas, ele é voltado para meninos e meninas, tá? Então, as meninas que fizerem a coleta do preventivo, a gente vai associar a pesquisa de algumas infecções sexualmente transmissíveis. E quem não fizer a coleta de preventivo, pode também fazer a coleta de sangue. Nessa coleta de sangue, a gente vai ter as provas bioquímicas sendo realizadas, a pesquisa do vírus HTLV, hepatite e o VDRL. E, por exemplo, ano passado, o preventivo, ele atendeu o exame de Papanicolau aproximadamente um pouco mais de 180 meninas. Só que como nós entramos com o projeto, assim, a estrutura do projeto ficou pronta apenas para o segundo semestre, nem todas essas meninas fizeram a pesquisa dos agentes. A gente não conseguiu fazer a pesquisa do agente na secreção da estudante, porque nós só iniciamos no segundo semestre. Então, foram atendidas no segundo semestre aproximadamente todos os exames, praticamente 40 e poucos estudantes fizeram. A gente conseguiu cobrir todos esses exames, certo? E a divulgação, por enquanto, está sendo a divulgação do nosso folder online, e a gente está providenciando a impressão dos folders para distribuir no campus. Ano passado, nós realizamos em torno de 180 exames de Papanicolau, e de cada um dos outros exames, aproximadamente 42, ou seja, nós tivemos 42 pesquisas de HTLV, 42 pesquisas de clamídia.
A intenção é fazer com todos os alunos, todo esse processo, ou pelo menos com a maioria deles, todo esse processo, né? Com todos os...
Quem vai fazer só coleta de sangue, vai fazer os exames relacionados que podem ser feitos no sangue. A menina que fizer o preventivo, a gente também faz os exames relacionados à secreção coletada no preventivo. Nós já tivemos, aproximadamente, ano passado, nós atendemos um pouco mais de 200 estudantes. Algumas fizeram só a realização do preventivo, outros fizeram preventivo e exames de sangue. E no caso dos meninos, a realização só do exame de sangue, né? Dos exames relacionados ao sangue. Nossa proposta é atender aproximadamente 50 estudantes ao mês, então a gente espera que, com a melhor divulgação através da disponibilização dos folders, né, a gente possa chegar a essa meta de atendimento de 50 estudantes ao mês, chegando a atender em torno de 600 estudantes ao ano, é a nossa meta.
Tá certo. E, professora, há outros serviços públicos mesmo que oferecem esse tipo de atendimento, né? Quais as facilidades, né, que oferecer isso aqui dentro da universidade, para a comunidade acadêmica, pode trazer para esses estudantes, para que eles, assim, não considerem a universidade apenas como um lugar de ensino, mas que eles, de repente, aqui é um local também de promoção da saúde, né, professora?
Pois é. Muitos desses exames que nós oferecemos, eles não são disponibilizados na rede pública. São exames especializados que a gente está disponibilizando para a saúde estudantil juntamente com o auxílio da DAE, né? Então, são exames especializados. Por exemplo, o HTLV é um exame, a sorologia, ela é cara e só é particular. O da hepatite também não é um exame disponibilizado em grande escala, assim. E os exames específicos para as infecções sexualmente transmissíveis que são pesquisadas na secreção do preventivo também são exames especializados, por exemplo. O exame da clamídia não é disponibilizado na rede pública. E o HPV também não é um exame disponibilizado. Então, nós oferecemos aqui, além dos exames de rotina, que são os exames de bioquímica, entendeu? A gente está entrando com uma contrapartida bem alta, que são exames que não são disponibilizados na rede pública. E volto a falar, são infecções que os estudantes, muitos estudantes podem estar apresentando sem nenhum sintoma. Só que a infecção estando presente nele, ela pode, ao longo dos anos, desenvolver doenças.
E já foram detectados algum diagnóstico disso? Como é que é feito o encaminhamento desse aluno depois que é feito esse resultado, professor?
Pois é, os exames alterados, a gente está chamando os estudantes, eles recebem ou pegam o exame no laboratório ou recebem por e-mail os exames sem nenhuma alteração, os exames que são negativos. E os exames que estão dando alguma alteração, a gente está chamando os alunos e encaminhando para o atendimento clínico. Então, a gente tem parceria do próprio Hospital Betina, a gente tem parceria do CASMUC, a gente tem parceria também na Santa Casa, a gente tem um urologista que está nos auxiliando na Santa Casa. E a gente encaminhou já algumas estudantes e estudante menino também, para esses atendimentos, para que eles fizessem o tratamento. E o nosso retorno é que eles fizeram o tratamento, estão fazendo tratamento, e os procedimentos necessários para que essa infecção não vá adiante e desenvolva alguma patologia neles.
Tá certo. É importante a universidade se preocupar também com isso, né, com a promoção da saúde dos seus estudantes. Professora, alguma coisa que eu não perguntei, que será que queira ressaltar sobre o projeto, especialmente o serviço, né? Como é que os alunos podem procurar? Pode ir diretamente no ICB, no Núcleo de Medicina, como é que encontra vocês?
Não, a nossa coleta, ela está restrita ao ICB. Por exemplo, o exame de Papanicolau, ele tem que ligar, a menina tem que ligar para agendar. E os exames de sangue, ele está voltado, a coleta ocorrer no Laboratório de Análises Clínicas do ICB, toda quinta-feira. Então, tanto rapazes e meninas que queiram realizar os exames relacionados ao sangue, podem ir, por demanda espontânea, ao LAC do ICB, toda quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã. E o exame de Papanicolau, as meninas têm que ligar para agendar. Aí pode ser feito terça ou quinta ou à tarde, de manhã ou à tarde. E o agendamento é feito pelo telefone 3201-8429, o telefone do Laboratório de Citopatologia. Então são elas que agendam e marcam de acordo com a disponibilidade do horário das estudantes.
E esse telefone aí também serve para mais informações, para conhecer mais sobre o projeto? Tem algum outro e-mail, uma página no Facebook, alguma coisa para a gente acompanhar as ações do projeto, professora?
Olha, o telefone do laboratório onde eu fico, mas também que é no Núcleo de Medicina Tropical, é o 3201-0960. E o meu e-mail, que também podem mandar para algum questionamento, é o maisaufpa@gmail.com.
Vamos só repetir os telefones para mais informações sobre o agendamento, sobre como os alunos podem acessar os serviços do projeto Ações de Prevenção a Doenças Infecciosas Integradas à Saúde Estudantil. O telefone para fazer o agendamento do Papanicolau é o 3201-8429. Lembrando que esse agendamento pode ser feito para as terças ou quintas, manhã ou tarde. E também ficam disponíveis os serviços de coleta de sangue que ocorrem todas as quintas-feiras, às partir das 7h30 da manhã, aqui no LAC, que fica no campus do Guamá. Professora, muito obrigado pela sua participação. Será que quer deixar mais alguma mensagem final sobre o projeto Ações de Prevenção a Doenças Infecciosas Integradas à Saúde Estudantil?
Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, para a gente fazer essa divulgação. A gente percebe que os estudantes que mais procuram o serviço talvez sejam os estudantes que estão em cursos de área de saúde. A gente viu isso num trabalho que a gente fez ano passado. E depende muito da disponibilidade da pessoa estar, né, nesse horário disponível, não ter aula. Mas volto a falar que são exames que são especializados. Alguns deles não são disponibilizados na rede pública. E a gente tem o objetivo também de ir para os campos do interior, como nós já fomos só para a realização dos preventivos nos campos do interior, para atender os estudantes dos campos do interior. E também agradecer a DAIE, porque sem esse programa de saúde estudantil a gente não poderia estar realizando essas ações voltadas para a saúde dos estudantes, e aos parceiros que estão junto com a gente nesse programa.
Certo, professora Maísa, muito obrigado pela sua participação. A gente deseja sucesso em todas as ações aí do programa, que ele possa de fato vir a beneficiar muito mais a comunidade acadêmica da UFPA. Parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço, obrigada.
Mais uma vez, obrigado. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Adri Azevedo e Tayane Martins, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.